passamos então para mais um bloco informativo com o António Feliciano. Vamos aos títulos.
Vamos então aos destaques. Cidadãos claramente prejudicados com o preço da água em Tomar, que é vendida pela mesma empresa pelo dobro do preço daquilo que acontece em Lisboa. Rua Everard com constrangimentos à circulação até ao dia 28 de abril. Finalmente vai chegar luz à levada. Nuno Godinho é o candidato do PSD à União de Freguesias de Serra Junceira. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Ferreira.
E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros nas regiões do interior norte e centro, em especial durante a tarde, vento moderado, soprando moderada forte, com rajadas na ordem dos 65 km/h no Algarve e nas terras altas, com rajadas na ordem dos 80 km/h. Quanto a temperaturas máximas, 20 graus para a Guarda, 23 para o Castelo Branco e Faro, 26 para Leiria, 27 para o Porto, Coimbra, Lisboa e Évora e 28 para Tomar e Santarém.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Lisboa e Tomar gastam a mesma água comercializada pela mesma empresa, precisamente a EPAL. Mas nas contas finais, o consumidor tomarense tem uma fatura bem mais dispendiosa, valores que fazem do concelho um dos mais caros no que ao preço da água diz respeito. Basta aqui olhar para um estudo da DECO, Associação de Defesa do Consumidor, que fala em valores superiores a 321 euros para um consumo anual de 120 metros cúbicos, isto tendo por base de referência os valores praticados em 2016. Comparativamente com outros concelhos, em especial com Orém, os cidadãos tomarenses ficam a perder. Basta dizer que o mesmo consumo tem um custo situado entre os 81 e os 160 euros. Quem também comparou custos foi Bruno Graça, vereador da CDU na Câmara de Tomar e também membro do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. O eleito disse mesmo que não faz sentido que a EPAL venda água a Lisboa por metade do preço do que é vendida a Tomar.
Penso que impõe que, efetivamente, se faça um estudo, um plano de redução destas perdas comerciais, de maneira a que, efetivamente, não só possa haver mais disponibilidades financeiras para fazer investimentos, como, efetivamente, se possa vir a equacionar os próprios custos, digamos, aos clientes, digamos, da venda de água. É, de facto, muito, 43% de perdas comerciais e que nós não podemos ficar impávidos e serenos com isto. Isto pode e deve ser atacado e naturalmente, vamos com certeza começar a olhar para isto com outros olhos. Depois há, ainda, na questão dos custos de água, há ainda uma outra situação que também já na última reunião, aliás em anteriores reuniões, mas na última reunião da AMEGA foi falado e que passa pelo Governo Central, que é o preço da água que nós estamos a pagar. E de facto continuo a dizer que algo tem que mudar, porque não faz sentido que a EPAL forneça aos seus clientes em Lisboa água a 0,26 cêntimos o metro cúbico e a 0,69 o metro cúbico e que forneça à Câmara de Tomar a 0,54 o metro cúbico. Portanto, há aqui alguma coisa que não está correto. Portanto, a mesma empresa vende água, a mesma água, digamos, quando a vende diretamente aos seus clientes em Lisboa, vende-a por um terço do preço de que vende depois às câmaras municipais.
E refira-se que nesta terça-feira foi analisado em reunião de Câmara precisamente o relatório de atividades e contas dos serviços municipalizados de água e saneamento referente ao ano de 2016. E neste ponto, Bruno Graça deu conta de que há milhares de metros cúbicos de água que os SEMAS não podem faturar, um total que ascende aos 400 mil euros.
É, digamos, aplicada no combate a incêndios, lavagem de condutas e coletores de esgotos, lavagem de ruas e por aí fora. Portanto, é tudo desta quantidade, ainda metade digamos, medida, outra metade não é medida, mas representa, efetivamente, portanto, uma perda, não é considerada em termos de hectare uma perda, mas, de facto, em termos de perdas comerciais, corresponde a quase a 19,5% da água que entra no nosso sistema. Depois, nas questões das perdas, também há um valor significativo da ordem dos 919 mil metros cúbicos de água, que se vão perdendo por muitas razões, umas, e isto representa 23,94%, este conjunto todo, vão-se perdendo por erros de medição dos próprios contadores, e isso dá quase 100 mil euros por ano, portanto, contadores inoperacionais, contadores que não medem, ou que problemas de contadores, portanto, ou que estão postos ao contrário, portanto, em termos de medição. Depois tem os furtos e os ilícitos das águas, que também rondam os 100 mil euros ano, e estes são ditos pela ESTAR, estão considerados como perdas aparentes, mas são perdas comerciais de facto.
Nuno Godinho é o candidato do Partido Social Democrata à União de Freguesias de Serra Junceira. O ex-presidente da Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, assume assim este desafio para um território que conhece bem, conforme demonstra até a ligação a algumas entidades locais, casos do Lar de São Mateus, na Junceira, e do Centro Recreativo, Cultural e Desportivo Dom João, uma ligação que mantém desde 1998. Nuno Godinho é licenciado em Informática de Gestão e trabalha no Grupo IBM Portugal desde 2005. Por cedência do Milénio BCP, onde exerceu funções durante 11 anos. A apresentação da candidatura a acreditar em Tomar, do PSD, à Junta da União de Freguesias de Serra Junceira, vai decorrer no domingo, dia 23 de abril, pelas 17 horas, na sede da Associação do Chão das Maias. A sessão é aberta a todos os interessados.
Rádio Web, a primeira a informar.
A rua Everardo vai ter constrangimentos na circulação rodoviária até ao dia 28 deste mês, à altura em que se prevê ficarem concluídos os trabalhos de abertura de uma vala que faz parte da empreitada relativa à construção do novo posto de transformação no logradouro da rua Pedro Dias. Está em causa a alimentação energética ao complexo da Levada através das infraestruturas subterrâneas já existentes, sendo ainda necessário executar cerca de 80 metros de vala na rua Everardo até à nova ponte de acesso ao edifício. A indicação foi avançada pela própria Câmara de Tomar após demoradas conversações do município com a EDP e a Direção-Geral do Património Cultural, onde foi finalmente possível definir a localização e condições de alimentação de energia elétrica ao Complexo Cultural da Levada. O texto sublinha que aquela estrutura tem estado a ser alimentada com energia provisória de obra, o que limita a sua plena utilização em matéria de equipamentos eletromecânicos. A empreitada de construção do novo PT e de infraestruturas da rua Everardo foi adjudicada à empresa Construções Civis, Obras Públicas e Industriais pelo valor de 41.868 euros mais IVA, com prazo de execução de 90 dias, prevendo-se que esteja concluída a 11 de julho.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Está para breve a análise em reunião de Câmara do protocolo de utilização referente ao projeto das futuras instalações da Escola Profissional de Tomar no imóvel do antigo Colégio Nuno Álvares. O processo tem merecido críticas por parte da oposição, com os vereadores do PSD e dos independentes a considerarem que a autarquia nabantina tem dado demasiada abertura à Escola Profissional, ao deixá-la elaborar um projeto que será para executar no imóvel que é do município. Registo para o estudo prévio do projeto, sendo que o vice-presidente Hugo Cristóvão garantiu que não serão efetuadas alterações no edifício e à respectiva configuração. O vereador garantiu ainda que ali irá continuar a Universidade Sénior, bem como haverá lugar para a instalação da Associação dos Antigos Alunos do Colégio Nuno Álvares.
O projeto, no essencial, não altera, digamos, aquilo que é o edifício, nem a sua nem, digamos, a sua configuração. Portanto, obviamente, tem em conta estas duas situações que referi, a Universidade Sénia e a Associação dos Antigos Alunos, mas naquilo que são os espaços, ou seja, aquilo que eram salas de aula, continuam a ser salas de aula, aquilo que era o antigo refeitório, isto para dar aqui duas ou três pinceladas gerais, o antigo refeitório, portanto, na fachada, no primeiro andar, é onde se pretende instalar o restaurante pedagógico, portanto, um restaurante que obviamente sirva para os alunos, mas que possa estar também aberto à comunidade, como exemplo de outras escolas profissionais no país que têm esta área, e na CAVE, no essencial, serem espaços de oficina e também espaços técnicos de apoio, lá está, nomeadamente ao restaurante, que tem uma particularidade, tem que ser pensado com duas vertentes, porque tem a parte de restauração propriamente dita e a parte de mais dedicada à doçaria e, portanto, isso em termos técnicos obriga ali a alguns espaços individualizados. Portanto, no essencial é isto, sendo que depois as salas de aula se situam essencialmente na ala sul e, portanto, na ala norte, lá está, Universidade Sénior, resto de chão e salas de aula no primeiro andar, sendo que no segundo andar da ala norte são essencialmente também espaços de trabalho e gabinetes de trabalho.
O projeto de requalificação da Várzea Grande, cuja execução deverá iniciar-se no último trimestre do ano, vai resultar numa forte redução do número de estacionamentos atualmente existentes naquele espaço. De acordo com o projeto em discussão, os lugares disponíveis não irão além dos 250, o que, comparando, por exemplo, com os mais de 700 às sextas-feiras, resulta numa redução significativa. Os números foram dados a conhecer pelo vereador da CDU na Câmara de Tomar, no decorrer de uma tertúlia levada a cabo pela Coligação Democrática Unitária, que abordou precisamente o projeto de requalificação da Várzea Grande.
E agora vou dar um outro dado, que é porque estas coisas têm sempre reversos. Habitualmente estão lá, em média, entre 550 carros, e à sexta-feira estão lá à volta de 750 carros estacionados nesta zona toda. O que quer dizer que temos aqui um déficit, quer dizer, com esta obra, o estacionamento, pensando em estacionamento, há um déficit de, durante a semana, 200 carros, 200 estacionamentos, e à sexta-feira, de 350 ou 400 estacionamentos. Durante a semana, pode não ter grandes implicações em termos de economia, à sexta-feira, grande parte do estacionamento prende-se com o mercado municipal e com a feira semanal. E, portanto, se não houver e não há aqui locais perto para estacionamento, já agora, o mercado municipal à sexta-feira é altamente prejudicado por não ter estacionamento, e veja-se o movimento que tem sábado neste momento já relativamente à sexta-feira. Estas pessoas, estas 200 e tantas pessoas que vêm ver o mundo rural, portanto que vêm de fora da cidade e que vêm fundamentalmente para o mercado, não têm onde é que elas vão estacionar, ou não sei se elas desistem de ir ao mercado. E desistindo de ir ao mercado, estamos a prejudicar a economia. Portanto, nós temos que ter alternativa para isto. Não basta, portanto, pensar na requalificação da Várzea Grande. Para nós não é só pensar aquilo enquanto fazer um divulgo, fazer uma coisa muito linda, muito bonita. Não é só isso. Aquilo tem outras implicações, como a gente está a ver. Tem implicações a nível do estacionamento, que pode ter implicações a nível do acesso ao mercado municipal e à feira semanal. Tem implicações ao nível do turismo, portanto isto aqui tem implicações nocivas.
Dezenas de embarcações subiram o Tejo para atracarem no cais de Constância, naquele que foi o ponto alto das comemorações das festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, sendo que por volta de 20 municípios ribeirinhos estiveram representados numa iniciativa única no país, que tem por base recordar tempos mais antigos, tempos em que os marítimos chegavam à Vila Poema, naquela que era a estrada principal, ou seja, a água. António Matias Coelho, um dos rostos das festas de Constância, recuou a esse passado e falou de história.
Como há mais de 200 anos se faz nesta terra, este dia da segunda-feira da Senhora da Boa Viagem é o dia em que Constância se veste festa e recebe em festa os que aqui chegam, os que aqui vêm, que são amigos, que vêm do Tejo todo, desde Abrantes até ao mar. Tenho sempre tendência em falar um pouco de história e peço desculpa de o fazer novamente. Mas era para lembrar duas coisas. Em primeiro lugar, que esta festa não é uma festa de anteontem, é uma festa que vem dos meados do século XVIII, sem qualquer interrupção. E é uma história que, entendida, ela conta também muito da história da própria Vila de Constância, do Conselho de Constância e do Médio Tejo, dos tempos em que este sítio, como o Rocio de Abrantes, como Tancos, como Valada, como a Ribeira de Santarém, eram portos importantes do transporte fluvial. E os marítimos fizeram aqui, neste local, durante mais de 200 anos, sempre neste dia, a festa à sua protetora, à Senhora da Boa Viagem. Neste tempo da Páscoa, um tempo de passagem, um tempo de renovação, um tempo de fim de ciclo, pedindo à Senhora que, agradecendo-lhe primeiro as graças recebidas durante o ano que terminava e pedindo-lhe proteção para o ano seguinte. Isto foi assim até aos meados do século passado e deixou de ser assim quando deixou de haver marítimos. Deixou de ser assim, mas passou a ser de outra forma a mesma festa. O que nós fazemos aqui hoje, desde 1992, aproveito para dizer que faz 25 anos, este figurino atual das festas, com a chegada das embarcações, é um retomar de uma velha tradição de convidar, como os marítimos faziam, os amigos do Tejo todo para se juntarem a nós com as suas embarcações, agora também com as suas viaturas, para colherem as graças da Senhora da Boa Viagem para este novo ciclo que nos há de conduzir à próxima Páscoa. E na próxima Páscoa cá estaremos outra vez.
Júlia Amorim, Presidente da Câmara de Constância, quis agradecer a todos quantos têm ajudado a manter aquela que é a enorme festa do Tejo. Congratulou-se.
Muito obrigada por conseguirmos manter esta tradição. Esta tradição de voltarem a vir até Constância e, como dizia o Dr. António Matias Coelho, fazer com que a nossa festa seja uma festa, uma das maiores festas do Tejo. Porque os rios continuam a ser uma mais-valia. Os rios já não são aquela fonte de riqueza que foi no passado, como faziam, que tinham a pujança de ser os nossos caminhos, ser o transporte fluvial e que faziam enriquecer as terras, mas os rios continuam a ser a nossa força identitária, a força identitária de todos os municípios ribeirinhos. E os rios continuam a ser riqueza para todos nós. E nós temos que os tratar bem, nós continuamos a viver com eles e nós queremos que eles continuem a ser o nosso elo, o nosso fio condutor. E por outro lado também, porque é em Constância que o Zêzere e o Tejo se encontram, que esta terra todos os anos seja um ponto de encontro. Um ponto de encontro em que amigos se encontram, confraternizam, em que se encontram e por isso mesmo existem afetos, existem emoções. E portanto, muito obrigado por nos ajudarem a viver com intensidade este dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
Diz o dito popular, e é verdade, que um azar nunca vem só. Também é certo que diz a miúde que só não erra quem não faz, o que é também uma premissa assumida por todos como verdadeira. As polémicas continuam em alta aqui pelas margens do Navão e, não contentes com tal, que se vem tornando hábito, a nossa Câmara lá decidiu aprovar um estudo prévio para a Várzea Grande, a qual, a ser executado, virá a reduzir o estacionamento automóvel a metade. Bem visto, sim senhor. Então, um estudo prévio que devia ter estado terminado a tempo de ter sido lançado com concurso para início das obras depois da Feira de Santaria 2015. Sim, ouviu bem, de 2015, mesmo depois de ter divulgado vários estudos que estavam em cima da mesa há mais de meio ano, só em março de 2017 é aprovado. Prevê tal estudo destruir, de uma penada, metade do estacionamento, deixa em aberto impermeabilizar o solo com qualquer chão de cimento com borracha, em lugar de deixar o mesmo com uma solução técnica apropriada para uma praça daquela dimensão, sem impermeabilizar o solo e ainda consegue, tudo uma assentada, prever uma expropriação de um terreno contíguo à central de camionagem que já tem projeto aprovado para a construção de prédios de habitação, o que transformará o atual dono do terreno num milionário sem ter construído uma única casa e sem precisar sequer de as vender. Brilhante. Diz mesmo o povo, e é verdade, que não há bela sem senão. E diz o povo espanhol que não creem em bruxas, mas que lasai, e aqui deve ser o caso. Onde em tempos se percebia a estratégia e construção de um futuro metódico e determinado, hoje vê-se um atabalhoado e desnorte sem par. São as condenações em tribunal contra a pessoa da Presidente por não cumprir o mais básico da lei, a projetos aprovados sem sentido, intervenções artísticas de qualidade nos sítios mais disparatados, como o caso dos grafites no mural vislumbrado da Ponte Velha, e como se tal não bastasse, uma vereadora, ainda em luto pelo falecimento trágico de um familiar direto e, portanto, nas piores condições psicológicas possíveis, enviada para a TV, porque ninguém lá quis ir cometer uma gafe linguística passível de acontecer a qualquer um, mas desnecessária, porque, naturalmente, seria a vereadora a pessoa em piores condições para, naquele dia, estar a fazer aquele trabalho. Enfim, ir à bruxa parece ser a única solução para o pessoal da Câmara de Tomar. Ou então esperar que a maldição lançada pelos templários na sua chacina nas fogueiras do Papa no século XIV não se tenha estendido a esta governação, sem brilho, sem rei, nem roque que vimos tendo no último ano. É que nem a obra da Várzea Grande ou de Palhavão foi concretizada, e deveria tê-lo sido no ano passado, nem as transferências para as freguesias se concretizaram nos valores que deveriam ter sido até ao final do mandato, nem a dívida municipal baixou que deveria ter baixado, podia e deveria ser hoje, a manter-se o esforço no início do mandato, pouco mais de 20 milhões de euros, e é ainda quase de 25 milhões. Nem as habitações em Parque Nómada ou noutra tipologia foram construídas, para ser mais claro o fim do bairro cigano do Flecheiro. Nem mesmo o raio da Horta, em Marmelais, conseguiu sair da pena daquele nepótico vereador comunista. É azar demais, e só mesmo uma bruxa lhes pode valer. Sim, porque quanto ao resto, o negócio dos votos, com mais ou menos 3 milhões, lá serão contados a 1 de outubro. E que vença quem vencer, mas faça um favor. Até lá, vão à bruxa. É que diz o povo, e é verdade, para melhor está bem, para pior já basta assim.
Rádio Web, o primeiro a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt. We'll be right back.